Em condições de iniciar aqui os nossos trabalhos da Comissão de Saúde, eu dava as boas-vindas ao Dr. Pedro Marques, à Dra. Sónia Pereira, à Dra. Cristina Ramalho, à Dra. Alexandra Brandão, à Dra. Fernanda Rodrigues, da Sociedade Portuguesa de Pediatria, à Dra. Virginia Monteiro, da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, ao Presidente da Secção de Colposcopia, isto para mim os nomes são complicadíssimos em termos de saúde, não sendo eu da área, Ana Castro, do Grupo de Estudos do Cancro da Cabeça e do Pescoço, e o Dr. Vítor Veloso, da Liga Portuguesa contra o Cancro. Esta era uma audiência que eu tinha já aprazado e que tínhamos marcado já várias vezes. Não foi possível conseguirmos aqui uma data. Eu não ia perder muito tempo com este histórico, mas tinha sido pedida já há muito tempo e tínhamos feito já marcado várias vezes. Foi mais tarde, e à questão de 15 dias, 3 semanas, conseguimos marcar uma audiência para hoje, que depois se conseguiu transformar em reunião mesmo da comissão e recebê-los em comissão. Portanto, será uma audição e não uma audiência em comissão, o que torna as coisas completamente diferentes. Temos desde já o grupo parlamentar do PCP, o grupo parlamentar do PST e o grupo parlamentar do Partido Socialista. Mais tarde, entretanto, juntar-se-ão os outros grupos parlamentares. E, entretanto, se o Bloco de Esquerda ou o CDS não se juntarem, também terão uma ata e haverá uma gravação. Eu dava a palavra desde já ao Dr. Pedro Marques, que fará a introdução e depois distribuiriam o tempo como acharem melhor. Nós fazíamos primeiro esta apresentação. Em seguida, os seus deputados colocariam as questões e depois voltaríamos então a conversar até esgotarmos o tempo, que acho que seria útil termos esta possibilidade de ter várias entidades, vários especialistas na matéria e podermos ter esta noção do que é que se passa e do que é importante também para esta área, a vossa visão também para esta matéria. Dr. Pedro Marques tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer esta possibilidade, esta oportunidade de nós nos encontrarmos aqui para fazermos a apresentação de um contexto que tem a ver com a introdução da vacinação contra o HPV também em rapazes. Acreditamos que há um conjunto de argumentos a que os senhores não deixaram de ser sensíveis. O convite para estarmos aqui para podermos partilhar um conjunto de argumentos e que nós nos fazemos acompanhar de sociedades científicas e de associação de doentes tem como motivo também ajudar a esclarecer aquilo que porventura não tivesse sido esclarecido na intervenção inicial que vamos fazer, que vai ser feita por duas pessoas, a Dra. Alexandra Brandão e a Dra. Sónia Pereira, que irão dividir a apresentação, mas estamos em condições de acreditar que conseguiremos demonstrar que os benefícios ultrapassam muito o valor financeiro que está associado à introdução, e é isso que nós queremos fazer demonstração hoje aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Então, muito boa tarde a todos. E, como o meu colega já disse, esta apresentação pretende fazer uma contextualização muito breve sobre o tema que depois irá enriquecer, esperemos, a discussão. Então, e nada como começar pelo início. Nós falamos muito em HPV. O HPV é a sigla que designa papilomavírus humano, vem do inglês, Human Papilloma Virus. É reconhecido pela OMS como um agente carcinogénico, portanto um agente causador de cancro, e é o segundo carcinogénio mais importante a seguir ao tabaco. Ele causa por ano em todo o mundo cerca de 630 mil novos casos de cancro que afetam quer o homem, quer a mulher. É um vírus muito frequente que se transmite por contacto sexual, não é necessário haver relação sexual para haver transmissão, basta o contacto pele com pele e pele com mucosa para haver transmissão. Inclusivamente, é a infecção sexualmente transmissível mais frequente a nível mundial, e estima-se que entre 75% a 80% da população mundial tenha contacto com o HPV em alguma altura das suas vidas. Portanto, é um vírus muito democrático. A associação do HPV com o cancro é subejamente conhecida, sobretudo com o cancro do colo do útero, é a associação mais forte e mais consubstanciada. Portanto, praticamente 100% de todos os casos de cancro do colo do útero são causadas por uma infecção de HPV de alto risco, mas ainda assim, e como agente carcinogénio que é causador de outros cancros. Então, o HPV é responsável por 84% dos cancros do ânus, por 70% dos cancros da vagina, 47% dos cancros do pênis, 40% dos cancros da vulva. e, como vê, pelas diferentes localizações anatómicas, podem afetar quer o homem, quer a mulher. Relativamente aos cânceres da orofaringe e da cavidade oral, o HPV está sobretudo associado aos carcinomas de células escamosas da orofaringe, sobretudo da língua, da base da língua e da amígdala, e numa associação que ronda entre os 25% e os 35%. Neste slide podemos ver a carga da doença associada ao HPV na Europa. À cabeça, e eu tentámos destacar isso no slide, vem o cancro do colo do útero. Ocorrem cerca de 35 mil novos casos de cancro do colo do útero por ano na Europa. Depois, a mulher é também afetada por cancros da vulva e da vagina, em cerca de 3.100 casos por ano, e por lesões pré-invasivas e invasivas que antecedem o cancro do colo do útero, à volta entre 200 e 500 mil novos casos. Depois temos um conjunto de outros cancros e patologias que afetam ambos os géneros. O cancro anal, que afeta mais as mulheres do que o homem, 4.100 casos na mulher versus 2.400 no homem. Temos os condilomas genitais, que são verrugas genitais, é uma doença benigna, mas ainda assim muito estigmatizante, que ocorre cerca de 400 mil novos casos por ano em cada um dos géneros. E temos então os cancros da cabeça e pescoço, que afetam mais o homem, cerca de 5.800 novos casos no homem versus 1.400 na mulher. E o cancro do pênis, que apesar de ser raro, ainda ocorrem por ano cerca de 1.200. E devido a esta causa que a maioria dos países incluíram as vacinas contra o HPV nos seus programas nacionais de vacinação. Aqui à direita podem ver o primeiro documento elaborado pela Direção-Geral da Saúde para a vacinação para a prevenção das infecções pelo papiloma vírus humano, em maio de 2008. A vacina foi incluída em 2008 e foi selecionada a vacina quadrivalente. Aliás, este ano, em outubro, celebra-se os 10 anos da vacinação contra o HPV. E numa estratégia que foi muito bem conseguida e muito bem desenhada, eu penso que o slide não é muito visível, mas foi escolhida à coorte primária as meninas de 13 anos de idade que foram vacinadas, e uma vacinação de campanha que decorreu durante 3 anos para as meninas de 17 anos. As meninas desta campanha de 17 anos, as mais velhas, foram as nascidas em 92 e, portanto, de 92 para a frente, assume-se que todas as raparigas tenham sido vacinadas ou tenham pelo menos sido abrangidas pela vacinação no Programa Nacional de Vacinação. A vacina foi administrada num esquema de 3 doses aos 0, 2 e 6 meses. Em 2012, então, acabou a vacinação de campanha, de repescagem, para as meninas de 17 anos, e manteve-se apenas a coorte primária das meninas de 13 anos. Em 2014, e devido a uma alteração no RCM da vacina, a vacina passou a ser administrada no PNV, mas num esquema apenas de 2 doses, e foi estendido a coorte de vacinação e foram incluídas todas as meninas com idades entre os 10 e os 13 anos. E a última alteração, em 2017, no fundo resultou da substituição da vacina quadrivalente, que era a que era utilizada, pela vacina nonavalente e por centrar a vacinação nas raparigas de 10 anos de idade. Portanto, baixou-se a idade de vacinação e tornou-se aquela idade-chave, porque é também a idade que é feito o reforço do tétano e da difteria. E manteve-se o esquema de 2 doses. Neste gráfico podemos ver, se calhar não veem muito bem, mas as taxas de cobertura vacinal da vacina contra o HPV por coorte. Optámos por não trazer aqui os dados mais oficiais, porque o que queremos transmitir é a consistência numa cobertura vacinal consistentemente elevada ao longo do tempo, sempre ultrapassando os 85% que é a meta da Direção-Geral da Saúde. Os dados mais recentes que foram publicados já este ano mostram que se mantém esta cobertura, mas o contexto a nível mundial é bastante diferente. Neste slide nós vimos a cobertura vacinal por idade e por região do mundo e notam-se grandes assimetrias nacionais. Aliás, a nossa cobertura vacinal é um motivo de orgulho enorme, porque é das maiores do mundo, se não mesmo a maior. Acho que os países mais próximos serão o Reino Unido e a Austrália, mas podem não ser tão elevados. Então, e quais é que são os motivos para a vacinação dos rapazes? Existem motivos de várias ordens, de ordem clínica ou médica, se assim posso dizer. A prevalência da infecção a HPV no homem é diferente, é substancialmente mais elevada e é constante ao longo da vida, isso não acontece com a mulher. Nós sabemos também que a resposta imunitária à infecção no homem é mais fraca, a seroconversão é inferior e, quando ocorre, o título de anticorpos é menor. Este é, aliás, um dos motivos pelos quais a prevalência da infecção à HPV é superior no homem versus a mulher. Outro facto é também o facto, resulta também do homem ter mais parceiros sexuais ao longo da vida. A carga da doença HPV é significativa, temos os condilomas genitais, temos o cancro anal, o cancro do pênis e o cancro da orofaringe, que têm uma incidência crescente. Todas estas patologias têm uma incidência crescente ao longo dos anos, em particular os cancros da orofaringe, que se pensa que os cancros da orofaringe HPV positivos venham a ultrapassar em número os casos de cancro do colo do útero, e já no ano 2020, portanto, uma carga que está significativamente a aumentar. Para além disso, nenhuma destas patologias e cancros são alvos de programas de rastreio. Só existem mesmo programas de rastreio para o cancro do colo do útero e, por isso, não existe outra medida de prevenção que não a vacina. A vacina demonstrou ser eficaz e ser bem tolerada em rapazes e homens com idades entre os 16 e os 26 anos, e quando se fala de o argumento da proteção de grupo ou da imunidade de grupo, porque realmente, se em Portugal nós temos uma cobertura vacinal elevada, um rapaz que não saia desta comunidade, de facto, está protegido. Ele não está imunizado, ele vai continuar sempre vulnerável se for exposto ao HPV. Mas numa altura de globalização, de viagens constantes ao longo da vida, de Erasmus, de assignments, de vida normal, no fundo, de vida normal, a probabilidade de terem contacto com mulheres não vacinadas é muito elevada e o conceito da proteção de grupo pode dar uma falsa sensação de segurança. Para além disso, a proteção de grupo apenas beneficia homens heterossexuais e nunca irá beneficiar os homens que têm sexo com outros homens, que é a comunidade que nós chamamos MSM. E, por fim, o último argumento é o da equidade e da ética. Nós consideramos que, se o HPV não discrimina género em termos de doença, a vacinação e o acesso à vacina também não devem ser discriminatórios. Os PNVs, ou a vacinação neutra de género, são mais fáceis de implementar, são mais resistentes a crises de confiança na vacinação, sexualizam a vacina e seria a medida que teria mais impacto em termos de redução da circulação e da transmissão do vírus, com um impacto efetivo em termos de redução da doença. E por estes motivos, há já 20 países a nível mundial que adotaram uma vacinação neutra de género contra o HPV. A vacina contra o HPV está nos programas de vacinação de 89 países, em 69 apenas exclusivamente para raparigas e em 20, então, vacinação neutra de género. Os Estados Unidos foram o primeiro país em 2011. E passo a palavra à minha colega.
Boa tarde a todos. Então, para tomar uma decisão informada, é importante perceber qual é que é o real impacto na saúde pública da alteração do Programa Nacional de Vacinação. Para isso, utilizamos um modelo que foi desenvolvido a nível internacional e que tem sido utilizado em todos os países para perceber qual é que é o impacto da vacinação nesses países. Este modelo é calibrado a cada país, nomeadamente ao nível da taxa de cobertura vacinal, da prevalência de cada tipo de HPV, as características demográficas do país, de modo a ter a maior certeza possível na estimativa que se está a fazer. Neste modelo são modeladas todas as doenças associadas ao HPV, falamos então do cancro do colo do útero, lesões invasivas e pré-invasivas, cancro vaginal, cancro da vulva, condilomas genitais, tanto na população feminina como na população masculina, o cancro anal e o cancro do pênis. Aqui o horizonte temporal, como na maioria de estudos na área das vacinas, é um longo horizonte temporal, falamos aqui em cerca de 100 anos, porque o real real benefício de uma vacina só se vê na população na geração seguinte. No caso específico da vacina para o HPV, uma vez que existe um largo espaço de tempo entre a infecção por HPV e a manifestação do cancro, faz sentido então que se utilize um horizonte temporal mais longo. Aqui o que nós trazemos, temos dois cenários, não se vê muito bem, mas a coluna F representa o programa atual, ou seja, a vacinação de meninas de 10 anos e considerando o esquema de duas doses de acordo com o RCM aprovado, e depois na coluna que diz FM, é a população de meninas e meninos com 10 anos de idade e também no esquema de duas doses. O que é que conseguimos perceber é que nos primeiros anos o impacto da vacinação é principalmente ao nível das lesões invasivas e pré-invasivas e ao nível dos condilomas genitais. À medida que o tempo vai passando, começamos a verificar que o número de casos evitados de cancro aumenta bastante. Quando se compara o programa atual de meninas apenas e o programa de uma vacinação neutra de género, conseguimos ver que há uma redução substancial ao nível do cancro do colo do útero, das lesões invasivas e pré-invasivas e condilomas genitais na população feminina e masculina. E aqui conseguimos perceber que mesmo a vacinação neutra de género vai aumentar a proteção na população feminina, não abarca apenas a população que não era até agora abrangida no programa. Relativamente ao impacto orçamental, neste cálculo tivemos de assumir alguns pressupostos. O primeiro era que a idade dos meninos seria igual à idade das meninas, ou seja, 10 anos. Aqui poderia ser utilizada qualquer idade, a nossa sugestão seria que fosse até aos 14 anos, porque a partir dos 15 anos temos dois fatores. Para já o esquema recomendado é de 3 doses, o que vai aumentar o impacto total e está descrito que a vacina é mais eficaz se for administrada antes do início da atividade sexual. E tendo em conta que a atividade sexual começa cada vez mais cedo, portanto, quanto mais cedo administrarmos a vacina, maior será a eficácia do programa. A taxa de cobertura vacinal aqui considerada foi de 90%, a meta do PNV é 85%. Ou seja, o que estamos aqui a simular é ligeiramente acima do que observamos em Portugal, mas olhando para a experiência de outros países, como é o caso dos Estados Unidos da América, que quando alargaram o programa aos rapazes, aumentaram também a taxa de cobertura nas meninas. Provavelmente é pelo facto de ser regra, por exemplo, aos 10 anos, seja menino, seja menina, a criança tem que levar a vacina. E, portanto, considerando todos estes pressupostos e olhando para a população de 10 anos, de acordo com os dados do INE, a extensão da vacinação aos rapazes terá um custo de 3,6 milhões de euros por ano, o que totaliza, se incluirmos também as meninas, uma despesa de 7 milhões de euros, o que representa cerca de 15% no orçamento atual da DGS, que é cerca de 45 milhões de euros. Aqui também gostaríamos de alertar para o facto de estarmos a olhar apenas para o custo da aquisição da vacina e não estamos a olhar ou a medir a poupança que advém dos casos evitados ao longo do tempo. E se estivermos a olhar para esses custos, de certeza que irão balançar e vão compensar o custo da aquisição da vacina. Nós temos essa análise feita, temos a certeza que compensa, não a trouxemos aqui porque os custos de tratamento de doença que temos foram recolhidos em 2009 e poderão não representar a realidade ao dia de hoje. E por fim, acabo por uma frase que é mesmo dita da DGS, em que a vacina é a estratégia de saúde pública mais custo-efetiva e que mais benefício e mais ganhos em saúde traz para a comunidade. Por fim, aqui não me vou repetir, que isto já foi tudo dito pela minha colega Alexandra, ou seja, a vacinação neutra de género constitui uma mais-valia em saúde pública por todos os motivos que aqui explicámos e aqui voltamos a chamar a atenção para a igualdade de género. Ao abranger os rapazes no Programa Nacional de Vacinação, estamos a contribuir para a igualdade de género. Nós esperamos ter conseguido resumir o benefício clínico, o impacto clínico e o impacto económico da extensão do Programa Nacional de Vacinação aos rapazes em termos da vacina HPV. Estamos ao vosso dispor para o esclarecimento de qualquer questão, aproveitando também aqui a presença das sociedades científicas e da Liga Portuguesa contra o Cancro.
Certíssimo. Se calhar dava agora a palavra aos grupos parlamentares e depois fazíamos uma ronda de respostas então para todos e aí escolheriam quem responderia às várias questões colocadas pelos senhores deputados e começava pelo grupo parlamentar do PSD. Dava a palavra ao senhor deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.
Peço desculpa, temos esta limitação de tempo e queria pedir só se podiam deixar a apresentação que foi pedida pelos senhores deputados.
Claro que sim.
Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, cumprimentando as sociedades presentes, também o grupo de estudos de cabeça de cancro e pescoço, ainda para mais registro de interesses, fomos colegas de curso e, portanto, é importante. Também a Liga Portuguesa contra o Cancro, doutor Vitor Veloso, mais uma vez é um prazer reencontrar os colegas e também os representantes da Merck Sharp & Dohme, uma empresa americana que foi o primeiro país onde se verificou a neutralidade de género na aplicação da vacina. Gostaria de ver a administração americana ter o mesmo comportamento com empresas europeias, mas isso é um outro debate. Dizer que a vacinação do HPV, de facto, é muito interessante olharmos para a história da vacinação e registamos e concordamos e reforçamos o facto de Portugal ser uma referência mundial no que diz respeito à vacinação. Entre os países da OCDE não somos o melhor, mas estamos nos top 5 e devemos ambicionar de ser o melhor, porque temos condições de base para isso. Registam-se alguns retrocessos, particularmente entre a população mais diferenciada do nosso país, no que diz respeito à abordagem da vacinação, o que é algo que nos preocupa. Eu, que venho do Conselho de Cascais, é dos concelhos onde maior impacto se vê nesse retrocesso, fruto de filosofias New Age e afins, de que a vacinação potencialmente pode fazer mal, fruto também muitas vezes de estudos científicos que sabemos que foram forjados no passado e que criaram a falsa ideia de que não seriam necessários ou que poderiam ter efeitos nefastos, e isso prejudica provavelmente uma das ferramentas de saúde pública mais eficientes que nós temos na prevenção da doença evitável. E, portanto, quanto à vacinação, estamos conversados. Relativamente ao HPV, é uma história interessante porque, como foi aqui dito, acaba por tocar em vários temas que à época eram, de certo modo, ainda tabu no nosso país. A sexualidade, a denominação de género e conseguiu-se ultrapassar isso. E hoje ninguém questiona, ou raros são os que questionam a vacinação das meninas. E, portanto, agora entramos na discussão sobre alcançar, como 20 países já alcançaram, a neutralidade de género. Eu creio que, olhando para a evidência científica, neste momento, se a MSD dissesse que podem vacinar os rapazes sem aumento de custos, não estaríamos a ter esta conversa aqui. Já estaria a acontecer. E, portanto, é uma questão financeira. A não ser que eu esteja a ver mal o filme. Mas isso será, se calhar, um debate que seria interessante se fazer e ouvir a opinião dos profissionais, se há alguma questão aqui que nos deve levantar resistência do lado dos decisores políticos no que diz respeito no acesso à vacinação para os rapazes no escalão etário, no fundo, proposto aqui. A questão do estudo do custo-oportunidade de 2009, seria muito interessante ver esse estudo de custo-oportunidade aplicado aos valores de hoje, porque creio que isso reforça também o conforto de quem tem que tomar decisões. Agora, olhando para a evidência internacional, olhando para a justificação dos países que tomaram esta decisão, mesmo no Reino Unido, onde houve alguma resistência, o debate tem sido, de facto, muito a inclinar no sentido de garantir a neutralidade de género. Parece-me que Portugal, até pelo track record que tem no campo da vacinação, não pode deixar de considerar o alargamento aos rapazes, tal como faz nas raparigas, sobretudo quando vemos o aumento no cancro oral e da orofaringe, e também o impacto em subpopulações mais vulneráveis, que nós sabemos em que a não vacinação tem impactos nefastos, e nós sabemos que do lado do tratamento ninguém questiona custos. E, portanto, nós no lado reativo à doença estamos a gastar centenas de milhões de euros no tratamento de doenças conexas com o comportamento sexual e, portanto, não podemos é utilizar um argumento contrário quando toca à prevenção, que nos pode poupar, de facto, custos adiante. E, portanto, aqui para mim colocam-se duas questões muito simples e muito claras. Uma é ouvir da parte dos profissionais um reforço daquilo que é a nossa percepção e daquilo que é a nossa leitura da evidência de que faz sentido e, por outro lado, da parte da indústria, se em vez de um aumento de volume significar um duplicar de volume significar um duplicar de custo, se, uma vez que há aqui um aumento de volume e se trata no final do dia de uma renda anual, se não haveria flexibilidade da parte da indústria para que se encontrar um custo que seja possível de acomodar num orçamento que tem naturalmente as suas restrições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Salles, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, vou ser muito rápido e sucinto. Eu penso que relativamente às vantagens e à questão da introdução da HPV para rapazes e à vacinação neutra de género, penso que há aqui uma matéria de consensualidade do ponto de vista partidário até e do ponto de vista da sociedade portuguesa. Sendo um cancro que é, como foi dito, cerca de 4,5% de todos os cancros, cerca do segundo carcinogénio, 80% das pessoas têm contacto com o vírus, quer dizer, os números apresentados são, de facto, demasiadamente esclarecedores para que possa haver alguma posição diferente nesta matéria. De qualquer das formas, eu penso que normalmente é em exercícios de head-to-head que é importante também entrarmos para podermos perceber quem eventualmente tem algo a contrapor em relação a esta matéria, para podermos fazer o exercício contrário e colocar alguns argumentos favoráveis a esta matéria. E eu tenho aqui alguns estudos e tive a curiosidade de ler alguns estudos nessa base do head-to-head, em que verifiquei que alguns dos modelos económicos concluíam que a vacinação para rapazes não era custo-efetiva quando a vacinação feminina era alta, quando a taxa de cobertura era alta, como é o nosso caso, felizmente. E que, portanto, havia aqui um problema de custo-efetividade para a introdução destas vacinas. Tenho aqui alguns estudos sobre essa matéria e sabem que existe, e, portanto, é bom pormos assim o problema, que é para podermos utilizar este fator de contraposição. E, portanto, queria saber o que é que pensavam sobre isto e comentassem esta situação. Também, eu também tenho aqui em dezembro de 2017, em setembro de 2017, as declarações da doutora Graça Freitas, que de facto é favorável, que avança com a intenção de aplicar a vacina contra o vírus do papiloma humano nos rapazes, depois do sucesso da vacinação das raparigas. A pergunta que vos queria fazer era se já foi ouvida e se já se pronunciou ou não a Comissão Técnica de Vacinação. Acho que é muito importante ouvirmos a Comissão Técnica de Vacinação. Perante esta evidência científica e a apresentação desta evidência científica e a questão da relação custo-benefício era muito importante, talvez fosse aqui dos fatores mais importantes, porque se me disserem assim, bom, mas alguém está contra esta medida? Claro que não. Algum governo, nomeadamente este governo, que tem uma sensibilidade extraordinária para a vacinação, porque até já alterou o Plano Nacional de Vacinação, já o complementou, algum governo por uma medida que tem um impacto orçamental de 3,5 milhões de euros está a colocar isto em questão? Não, claro, portanto, não me parece que isso sejam modelos que possam ser sequer equacionados em qualquer governo, muito menos neste que de facto tem tido uma sensibilidade especial para o Plano Nacional de Vacinação e, portanto, acho que não se põe essa questão. Agora, põe-se a questão de perceber se de facto esta Comissão Técnica de Vacinação já foi ouvida ou não e se não foi, tem que ser, como é óbvio, não é? Se foi, qual foi a pronúncia relativamente a esta matéria. Depois também era importante fazer-se um estudo relativamente aos outros países da Comunidade Europeia, porque eu verifiquei que não eram assim tantos, de facto, da Comunidade Europeia, da Austrália, Estados Unidos, isso tudo bem, mas da Comunidade Europeia são 6. Portanto, era importante fazer-se um estudo relativamente a esta matéria e perceber exatamente o que é que fazer, estabelecer aqui alguns parâmetros que pudessem apresentar relativamente a estes países. E também que estudos mais recentes é que têm havido evidência em Portugal. Isso era também importante fazerem esse exercício. Há também quem defenda a introdução da vacina por razões várias, em grupos de risco, por exemplo, em grupos de homossexuais, não é? que é uma das é apontada muitas vezes esta uma hipótese, uma solução quando há alguma dificuldade de introdução da vacinação neutra de género. Ou seja, a introdução segmentar em determinados grupos de risco, nomeadamente neste grupo de risco. Também era importante perceber relativamente à literacia desta matéria, o que é que a Casa Comercial tem feito relativamente a esta matéria, porque, como sabemos, nos últimos tempos, até a propósito de outras vacinas, nomeadamente do sarampo, houve alguns movimentos de resistência que se despertaram em relação à vacinação e, portanto, é sempre bom também termos argumentos suficientemente fortes e ponderados quando sabemos que existem movimentações e fluxos de resistência relativamente à vacinação em geral, não a esta ou àquela vacina, mas à vacinação em geral, seria com certeza importante. E por isso, para terminar, quase como comecei a dizer, que de facto o impacto orçamental não me parece matéria, é sempre uma matéria importante num país que tem recursos finitos e em que é preciso ponderar recursos, claro que sim, mas com toda a realidade não me parece de facto uma matéria excessivamente importante quando está em causa este benefício que é de facto a erradicação ou pelo menos a diminuição desta quase erradicação da possibilidade desta doença e como elemento pré-câncer e de cancro e portanto isso seria muito vantajoso para o nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS e à Sra. Deputada Teresa Caeiro, tem a palavra. Não.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de saudar a larga delegação aqui presente, da Merck Sharp & Dohme, Sociedade Portuguesa de Pediatria, Sociedade Portuguesa de Ginecologia, o Grupo de Estudos de Cancro de Cabeça e Pescoço, que já tive a oportunidade de conhecer e de reunir há alguns tempos, e a Liga Portuguesa contra o Cancro, saúdo-os muito vivamente. Senhoras deputadas, senhores deputados, muitas questões já foram aqui colocadas, portanto não vale a pena estar a repeti-las, mas relativamente a esta matéria, tenho um princípio no qual acredito piamente, é que a prevenção é sempre melhor do que qualquer tratamento, sob todos os pontos de vista, quer do ponto de vista do custo e efetividade, do ponto de vista da saúde pública e, obviamente, do ponto de vista do sofrimento humano. E, portanto, vacinações tão abrangentes e tão eficazes quanto possível numa sociedade serão sempre bem-vindas. Relativamente ao HPV, e não querendo, enfim, puxar muitos louros, estou particularmente à vontade porque estive anos a lutar para que esta vacina fosse incluída. O Sr. Dr. Vítor Veloso lembrar-se-á que durante anos andei e o meu partido a lutar para que fosse incluída no Plano Nacional de Vacinação. Finalmente foi, felizmente, mas foi uma batalha muito dura e muito longa, porque, enfim, não sei se por motivos financeiros, vinha sempre o argumento por parte da Direção-Geral de Saúde, da Comissão Técnica, de que ainda não haveria enfim, o comprovativo suficiente da sua eficácia. Relativamente a esta, agora a esta neutralidade de género, penso que, como disse o Sr. Deputado António Salles, convém ouvir o que diz a Comissão Técnica de Vacinação e saber quais são os obstáculos efetivos para que esta vacina não entre no Plano Nacional de Vacinação. Penso que seria importante saber porque é que se aguarda. Do ponto de vista financeiro, não vejo que 3 milhões e meio de euros sejam, enfim, sejam uma justificação para que uma parte tão grande da população possa beneficiar desta proteção antecipada. E, portanto, como muitas das questões relevantes já foram colocadas, e tendo em conta a necessidade de nos apressarmos, porque eu peço desde já desculpa, porque às 3 em ponto tem que estar no plenário, estou de turno como vice-presidente e portanto tenho que estar lá sentada. Peço desculpa se não puder ficar exatamente até ao fim desta audiência. Muito obrigada.
Nós também não poderemos, obrigado senhora deputada e senhora vice-presidente, mas também não poderemos ficar muito mais do que as 3 horas também aqui, como é normal. E agora dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao senhor deputado João Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o Dr. Pedro Marques e toda a delegação que o acompanha. De facto, aquilo que vos move aqui também é aquilo que tem movido o PCP nesta luta pelo Plano Nacional de Vacinação. Não quero mais valorizar aqueles ganhos que foram tidos e conseguidos em termos de uma conquista civilizacional com as vacinas, e nomeadamente com a proteção da saúde, quer individual, quer coletiva, por essa via. Preocupa-nos os custos com a saúde, naturalmente, mas preocupa-nos que, através dos custos com a saúde, alguma parte da população não tenha acesso a essa mesma saúde. E daí o papel e a importância que o Estado tem em conseguir reduzir essas desigualdades no acesso à saúde e, neste caso, no acesso à prevenção, prevenindo a ocorrência de doenças que nós sabemos que têm consequências gravíssimas. Portanto, a vacinação trouxe benefícios, nomeadamente nas doenças infecciosas. Nem se conseguem medir. Eu vou também fazer aqui um pouco o registro de interesse, sendo enfermeiro, 22 anos de enfermeiro, desde a área hospitalar, a área de cuidados de saúde primários, por fim, bem sei as implicações e a dimensão que tem a questão da vacinação. Defendemos um Plano Nacional de Vacinação Universal e Gratuito. A esse propósito, já em 2016, tendo sido feita uma atualização do Plano Nacional de Vacinação em 2015, em 2016 fizemos e propusemos uma resolução nesta Assembleia que tinha, entre elas, mas tinha em concreto o alargamento, portanto, desta vacina, que é relativamente ao HPV, o alargamento aos jovens, portanto, quer rapazes, quer raparigas, até aos 25 anos de idade. Não temos dúvidas quanto aos seus benefícios. As nossas dúvidas, não há necessidade de estudar a importância, a necessidade ou por aí fora, que são questões mais básicas. Já passámos essa fase, aquilo que nós queremos saber, temos outras dúvidas, um pouco já mais à frente. Portanto, realmente, os dados que vieram aqui relativamente ao orçamento não são de suma importância, pode-nos pôr a refletir, mas há uma questão, e para ser mais breve, há uma questão que nós queremos aqui deixar claro. Para já, que este projeto de resolução e estas propostas foram votados, teve a votação contra do PS e a abstenção do PSD e CDS. E isto é importante porque nós consideramos que tem que haver aqui uma coerência entre as boas palavras e os atos que temos que ter. E a dúvida é esta: considerando um aumento para quase do dobro, praticamente do dobro ou mais do dobro de vacinação, se o preço vai manter o mesmo preço, se os custos da vacina individualmente vai manter, ou seja, terá que haver aqui ser reconsiderado o valor da vacina e não ter que haver aqui uma média aritmética ou seja, proporcionalmente com o custo, e não será provavelmente estes os valores. Depois, uma outra questão que nos assola tem a ver quanto ao tempo a que se estende a proteção, ou seja, há ou não necessidades de haver reforços face, também estamos numa fase ao fim e ao cabo inicial, temos 10 anos da vacina, por quanto tempo é que dura esta vacina e ao fim de quanto tempo há ou não necessidades, a proteção é para toda a vida ou se há necessidade de reforços. E depois também uma outra dúvida é que, de facto, já haverá pediatras, certamente, a prescrever a rapazes esta vacina. E então, neste momento, para nós, PCP, é inaceitável que haja uma parte da população que, por ter capacidade económica, tenha acesso a esta vacina e outra que esteja em desigualdade de acesso porque não tem capacidade económica. Muito obrigado e agradeço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava a palavra e usavam como que iam intervindo como quisessem e usavam o tempo como...
Eu sugeria que as sociedades falassem e, no fim, se tivermos algum tempo, nós fazemos um wrap-up de alguns desafios aqui, que foram lançados à indústria. Mas, nesta altura, se era mais importante a parte da...
Eu só pedia que se identificassem só por uma questão de data, que para nós era mais fácil para ficar. Está a ser gravado, mas, ao mesmo tempo... A doutora Rosa depois tem aqui sempre uma certa dificuldade e vai sempre aferindo, era só por isso. Tem a palavra.
Então, Ana Castro, sou presidente do Grupo de Estudos de Cancro de Cabeça e Pescoço, e só levantar aqui uma outra, responder um bocadinho aqui algumas questões. Em relação ao cancro de cabeça e pescoço, que é uma coisa que parece sempre de sumenos, mas nós, neste momento, a nível europeu, temos 650 mil novos casos por ano, sendo que 55% destes doentes morrem no primeiro ano. Portanto, não é propriamente um problema menor. Por outro lado, faz-me sempre refletir enquanto cidadã porque é que um cancro, que é o cancro do colo do útero, é mais importante do que o cancro de cabeça e pescoço. Dado que somos todos portugueses, somos todos cidadãos, um dos cancros não é melhor ou pior, até porque o cancro de cabeça e pescoço associado ao HPV afeta jovens até aos 40 anos, dos quais vão ser submetidos a uma cirurgia mutilante, muitas vezes que ficam com sequelas para o resto da vida, que deixam de falar, alguns deixam de poder trabalhar porque não conseguem sequer comer e, portanto, não conseguem ter uma vida normal. E, portanto, não me parece que haja uma capacidade de nós estratificarmos que há um tipo de cancro que é melhor ou pior do que outro, até porque o cancro de cabeça e pescoço é um cancro que implica tratamentos que são dispendiosos, que têm muitas sequelas para os doentes e dos quais se perdem muitos anos com qualidade e que se perdem muitos anos de trabalho porque é, sobretudo em população, em idade ativa. E esta é uma questão que para nós tem sido muito importante. Como foi dito, até 2020 espera-se que este número de casos aumente e aumente exponencialmente. É o único relacionado da cabeça e pescoço que se espera que vá aumentar é exatamente a orofaringe da cavidade oral relacionado com o HPV. E, portanto, parece-nos fazer todo o sentido podermos proteger os rapazes. Não posso deixar de dizer aqui uma coisa em relação à questão das vacinações dos grupos de risco. Ora, esta vacina está preconizada a ser feita antes do início da atividade sexual. Antes disso, nós não temos possibilidade de identificar grupos de risco, portanto, parece-me que está logo à partida fora. E depois, para além disso, implicava um estigma em crianças, que não deixam de ser crianças, que eu acho que não fará muito sentido, ou seja, ou temos neutralidade de género, ou então será muito difícil estar a discriminar. Em relação a estudos, realmente, nós, no nosso país, estamos neste momento a fazer um estudo relacionado com a incidência de neoplasias de cabeça e pescoço com a relação com o HPV. Ainda não temos dados para vos mostrar, mas tem sido um esforço do grupo poder fazê-lo, porque não há registro. Por uma razão simples, como o HPV não tem implicação na escolha terapêutica, não é feito de modo sistemático, porque não é pago pelo Estado. Portanto, tem que ser com dinheiro de bolsas que cada hospital vai conseguindo individualmente. Em relação à questão do custo-efetividade, eu acho que poderá ser uma coisa importante e interessante fazer, mas que devemos pensar aquilo que são as consequências para os doentes que vão viver, os sobreviventes desta doença oncológica, que é o cancro de cabeça e pescoço. E não esquecer que nós estamos em comunidade aberta e vacinar as raparigas não implica que haja uma vacinação ou uma erradicação do HPV, porque os rapazes podem ter relações sexuais com mulheres não vacinadas, mulheres de países onde não há vacina e podem ter sexo com outros rapazes e que não têm aí fator de proteção. E, portanto, eu acho que esperarmos este efeito cruzado não me parece legítimo, a não ser que a gente assuma que realmente assumimos que vamos prevenir e vamos evitar os cancros do colo do útero, mas que os doentes com cancro de cabeça e pescoço não terão esse benefício da vacina. Concordo que, obviamente, há restrições orçamentais, mas acho que para isso podem haver as ditas negociações por aumentos de números.
Obrigado.
Boa tarde, Virgínia Monteiro, sou a Presidente da Secção da Sociedade de Coposcopia da Sociedade Portuguesa de Ginecologia. É claro que estamos todos muito felizes com a taxa de cobertura vacinal que temos para as mulheres. Quando falamos aqui de cancro, e não querendo aqui contrapor a doutora, não há cancros melhores nem cancros piores, mas é um facto que o cancro do colo do útero em 99% está associado à presença do HPV. E aí, daí nós sabemos esta prevalência. E também sabemos que este cancro é um cancro que ainda não foi dito, de mulheres em idade jovem. Portanto, normalmente associamos a palavra cancro a pessoas de maior idade, acima dos 50 anos, e este é efetivamente um cancro até aos 40 anos, que mata efetivamente mulheres em idade jovem, altamente mortal, mulheres em idade fértil, mães, às vezes com crianças pequenas, e, portanto, há que levar isso em consideração. Em relação, e portanto, a cobertura que nós temos, a nossa cobertura vacinal é muito boa, tem havido uma diminuição do cancro do colo do útero e todos os cancros estão associados ao HPV do trato genital inferior, portanto, nomeadamente vagina e vulva. Em relação ao que o Sr. Deputado do PS falou relativamente a tentar saber a orientação, já foi aqui debatido também, da população masculina, é claro, estas vacinas não são terapêuticas, estas vacinas são profiláticas e são para serem dadas em a idade em que não há atividade sexual. Nós não sabemos a orientação das crianças e, portanto, não podemos fazer esse tipo de estudos, nem leva a lado nenhum, nem tem interesse nenhum. Portanto, o que eu queria dizer, e nós publicámos, a Sociedade Portuguesa de Ginecologia, convido-vos, se quiserem ir ao site da SPG, portanto, a Sociedade Portuguesa de Ginecologia, onde publicámos estes consensos, são os consensos sobre as vacinas contra o HPV, e que foram distribuídos agora em janeiro e foram publicados agora, e que estão ao acesso de todos. Eu tenho aqui um parágrafo que gostava de ler, que é: em países com taxa de cobertura elevadas na população feminina, que é o nosso caso, observou-se uma redução importante da infecção e condilomas genitais nos parceiros sexuais das raparigas vacinadas, o que confirma a existência de imunidade de grupo. Contudo, na era da globalização, a circulação frequente entre países para zonas de baixa cobertura vacinal, basta irmos à França, que tem uma baixa de cobertura vacinal, associada à mudança de comportamentos, nomeadamente da esfera sexual, pode colocar em risco os indivíduos não vacinados. E os men with sex with men não beneficiam da imunidade de grupo. Portanto, eu acho que são aspectos relevantes que temos que levar em consideração. E temos que falar em prevenção. Prevenção é entre os 10 e os 13 anos, não é depois. Estes consensos falam, têm mesmo um capítulo só para a vacinação em rapazes e homens, já com estudos da vacinação pós esta idade, em que é recomendada a vacinação até aos 26 anos. Portanto, existem estudos nesse sentido.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, obrigada pelo convite para estar aqui. Eu sou Fernanda Rodrigues, Presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria e Pediatra. Já foram ditas aqui muitas coisas e foram levantadas questões muito importantes e que justificam porque é que estamos aqui a discutir isto, não é? Porque a maior parte das vacinas são introduzidas em programas nacionais para os dois sexos. Porque é que aqui não foi assim? E não foi assim porque isto tem história. Quando foi descoberta a associação do HPV com o cancro, foi com o cancro do colo do útero, em 1983, por um microbiologista alemão. E esse é um cancro, como já disse a doutora Virgínia, que afeta muitas mulheres e com uma mortalidade muito elevada. E, portanto, quando a vacina foi produzida com esse fim. E foi essa a estratégia que foi utilizada, foi a introdução para a ação de um cancro que atingia muitas mulheres e que era altamente mortal. Quando se introduz uma vacina, há três aspectos fundamentais. Primeiro é a doença, a frequência e a gravidade, acho que estamos todos convencidos disso. E a evidência nos últimos anos tem sido crescente para mostrar a associação a outros cancros. E por isso é que agora estamos aqui a discutir isto também, e não foi logo em 2006 quando a vacina surgiu uma prioridade, porque tem havido cada vez mais evidência disso e um aumento cada vez maior, por várias razões, de cancros associados ao HPV. Depois é a questão da vacina, a segurança, a eficácia e a efetividade. A segurança é fundamental e poucas vacinas têm tido um escrutínio tão grande como esta, e para responder mesmo à última questão, a resistência da população, e portanto tem que ser divulgada a segurança que esta vacina tem. Conhecem bem, certamente, questões que foram levantadas no Japão e que levaram a um grande problema do programa vacinal lá, e em países bem próximos de nós, como a Dinamarca, onde uns episódios de desmaios, de hipotensão postural e com depois cobertura da imprensa, levaram a uma machadada dramática no Programa Nacional de Vacinação, que felizmente está a reverter e está a chegar aos seus 80% a 90%. Portanto, quer isto dizer que mesmo programas perfeitamente estabelecidos, como países da Dinamarca, podem correr riscos, o que quer dizer que nós também podemos correr. E eu já lá vou por qual é a importância da vacinação dos rapazes nesse sentido. Depois, temos que saber que a vacina é eficaz, os estudos pré-licenciamento demonstraram-no, e depois efetiva, como é que atua no mundo real. E a evidência é extraordinária para mostrar a efetividade. É das vacinas mais efetivas que temos. A redução do cancro ainda não estamos lá para ver, porque precisa de alguns anos desde a infecção até ao seu estabelecimento, mas já vimos muito bem que a redução da infecção, nomeadamente dos condilomas, é extraordinário, eles praticamente desapareceram. E vamos então à pergunta que o Sr. Deputado fez e que é muito importante. Então, se as raparigas estão vacinadas e não têm cancro, elas não têm doença e, portanto, não transmitem aos rapazes. E daí veio a questão, estes programas não são custos efetivos ao preço atual e é o que se tem, as questões que se têm levantado. Mas se isso for visto de uma maneira assim, olhando só, não é custo efetivo, podemos correr o risco de dizer isso, mas isto não pode ser os únicos argumentos ou os únicos fatores que entram na avaliação de um custo de efetividade. É verdade que se a cobertura vacinal das raparigas for superior a 80% ou 90%, o risco dos rapazes quase não existe se eles tiverem sexo com essas meninas. Mas os rapazes viajam para outros países, e já foi aqui dado exemplo, à nossa volta, França, Itália, Grécia, Alemanha tem menos de 50% de cobertura vacinal. Portanto, os nossos rapazes que viajarem para lá e tiverem sexo com essas meninas têm risco de doença. Depois, os homens que têm sexo com homens não têm proteção, como é evidente. Portanto, não são beneficiados por isso que nós chamamos de imunidade de grupo e que é extraordinária essa imunidade de grupo. O que é bom que se perceba é que se os rapazes forem vacinados, as meninas também vão beneficiar disso se não estiverem vacinadas. Eu acho que as mulheres e o cancro do colo do útero vai ser um dos grandes beneficiados se os rapazes estiverem vacinados. E se por alguma razão um programa vacinal é afetado por alguma razão, temos essa cobertura adicional. E depois há as questões éticas e de equidade que foram muito bem levantadas. Se nós estamos em Portugal, há muita gente a prescrever, ou há muitos pediatras a prescrever, e há pais que pagam para o fazer. De facto, nós não podemos ter vacinas que só possam ser recebidas por quem tem capacidade económica, porque isso é uma desigualdade que não é aceitável. E depois a última questão muito importante foi em relação aos grupos de risco, porque é que não é utilizada essa estratégia, e foi demonstrado que, sob o ponto de vista económico, era o mais vantajoso, porque os grupos de risco são mais limitados e então só íamos vacinar isso. O Reino Unido utilizou esta estratégia, que neste momento discute provavelmente o abandoná-la, porque, de facto, nós podemos vacinar em qualquer idade, mas se vacinarmos depois do início da atividade sexual, o risco de já ter sido infectado e já ter infecção e já estar no seu desenvolvimento de um dos cancros existe, e, portanto, o benefício que vamos ter com o custo que estamos a ter é muito menor. Portanto, nós temos todo o interesse em vacinar antes da atividade sexual. Atividade sexual é provavelmente cada vez mais cedo nos dois sexos e não é lícito, não podemos chegar a uma consulta de pediatria aos 10 anos e perguntar à mãe: o seu filho é homossexual? Ou perguntar à criança, não é? Alguém aos 10 anos já definiu, não sei se definiu ou não definiu, mas não é lícito que se faça essa pergunta. E, portanto, não sendo assim, nós vamos ter que vacinar toda a população para chegar a todos eles, não é? E conseguir obter esses benefícios máximos. Claro que essa questão é importante, porque é que há só ali 5 ou 6 ou 7 países da Europa que o fizeram? Porque eles têm a mesma discussão que nós estamos a ter, não é? Que é a questão de facto económica, porque obviamente isso tem que ter sido em conta quando se introduz uma vacina num programa nacional de vacinação. Eu não sei qual é o custo, qual é o valor da vacina que se pode considerar custo efetivo, não é essa a minha área, mas certamente que haverá um custo no qual ninguém tem dúvidas que vai ser custo efetivo a introdução. E a introdução da vacina para rapazes é a única maneira de eliminar ou tendencialmente eliminar a doença, porque se forem vacinadas só raparigas é muito difícil, podemos ter redução e certamente temos, mas é muito difícil. E portanto eu acho que há uma série, ou melhor, há todos os argumentos são a favor de uma vacinação neutra de género. Claro que há a questão económica, que eu aqui não vou, até porque não é a minha área, eu não vou manifestar, e que julgo que neste momento é o único obstáculo que existe a que muitos destes países. Depois a outra questão é difícil ter coberturas vacinais elevadas em raparigas, porque podemos perguntar porque é que a Europa tem tantos países assim. É difícil, muitos desses países também não são bons em coberturas vacinais noutros grupos etários. A França é um exemplo, não é? Tem um programa nacional de vacinação muito problemático. Mas vacinar adolescentes não é fácil. Os adolescentes muitas vezes não vão à consulta, não se dirigem ao centro de saúde, julgam que não têm doenças. É difícil explicar a um adolescente que uma infecção agora lhe vai dar um cancro daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos. Cancros que eles nunca ouviram falar e não sabem o que é. E, portanto, não é fácil. Nós somos um país, como já foi dito aqui, de extraordinário sucesso, mesmo na vacinação dos adolescentes. Já tivemos este exemplo e tivemos o exemplo do meningococo C, onde fomos brilhantes, mas de facto a maior parte dos países não o conseguem fazer, não é? E portanto, por isso é que há muitos países onde a cobertura vacinal é problemática e portanto põe em risco todos os rapazes que viajam para eles e tenham sexo com essas meninas. E era isto. Obrigada.
Vitor Veloso, Presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro. Para mim, sinceramente, há 10 anos tivemos, efetivamente, uma, não luta não, mas uma campanha muito, muito agressiva em todos os aspectos, não só a nível nacional, mas inclusivamente a nível internacional. Essa luta foi feita pela Liga Portuguesa contra o Cancro, com a colaboração de todos e apoio imprescindível das sociedades científicas. E, efetivamente, conseguimos vencer essa luta, e através também de um auxílio extraordinário que a MST deu, na medida em que pudemos galgar não só o país, mas inclusivamente tivemos prémios, dois prémios pelo menos, a nível da Europa Comunitária, devido às campanhas que fizemos em relação a esta situação. E felizmente conseguimos sensibilizar os seus deputados e portanto, e os responsáveis para que efetivamente esta vacinação era uma vacinação necessária, porque efetivamente aquilo que se passava era que nós tínhamos o dobro da incidência na Espanha e o dobro da mortalidade de Espanha, que efetivamente era uma, quer dizer, era um panorama perfeitamente dramático. Tudo aquilo que as minhas colegas disseram, eu concordo 100%, e acho que levantaram e responderam praticamente cabalmente aos senhores deputados. Acho que é ótimo ver que os seus deputados são todos interessados e estudaram o problema de uma maneira bastante profunda, quero dizer, bastante profunda, quanto a mim, porque levantaram precisamente praticamente todos os problemas que estariam em dúvida. Para mim, uma vacina é uma coisa fantástica, é uma coisa, é o melhor que é a maior descoberta que há, porque é prevenção primária pura, é isso que é a prevenção primária pura, e não há dúvida nenhuma que está a dar efeito. Deu efeito nas mulheres, obviamente que sim, mas agora, o que está a acontecer, sem dúvida alguma, é que nós gostaríamos que se sensibilizassem para o facto de começarmos a ligar o HPV a outras situações, nomeadamente ao cancro do ânus, nomeadamente ao cancro do pênis, nomeadamente à cavidade oral e à orofaringe. Reparem bem, portanto, nós aqui já estamos a estabelecer relações que são devido ao HPV. Isto é importante. Isso deve-se, obviamente, à maioria das vezes, não só à globalização, mas também às orientações sexuais, que são cada vez mais diversas, portanto, deve-se a isso, obviamente, mas deve-se ao facto também dos rapazes não serem vacinados. Porque se fossem vacinados, com certeza que isso não aconteceria, desta maneira. Finalmente, eu penso que nós temos de ter, e nós, associações doentes, temos uma ideia. Nós não queremos tudo. Acho que não devemos querer tudo. E a Liga Portuguesa contra o Cancro é uma entidade, portanto, sabia nesse aspecto, sabe perfeitamente que o Estado não pode dar tudo. É mais alguma coisa. Mas não há dúvida nenhuma que deve dar aquilo que é necessário. E, sobretudo, aquilo que é indiscutivamente ou vai ser um êxito. Portanto, eu penso que esses 3,6 milhões, embora possam ser negociados, e eu sei perfeitamente esse repto dos senhores deputados, eu penso que é um bom investimento para a saúde nacional, para uma melhoria e, sobretudo, quer dizer, para a satisfação que nos dá sabermos que o nosso país está entre os primeiros do mundo nesta cobertura. Muito obrigado.
Eu quero só responder a uma questão que o deputado António Salles levantou, que tem a ver com a Comissão Técnica de Vacinação. Nós não sabemos a agenda da Comissão Técnica de Vacinação da Direção-Geral de Saúde, mas sabemos que é um dos assuntos que está na lista de apreciação, é esse. E também a nossa percepção, quando tivemos a possibilidade de fazer esta reunião, é que seguramente os senhores deputados ou alguém não deixarão de questionar a Direção-Geral de Saúde no momento oportuno em que considerarem que o podem e que o devem fazer. Portanto, nós não temos informação de que tenha havido já alguma deliberação ou alguma discussão sobre o assunto, mas sabemos que é um dos assuntos que está na agenda da Direção-Geral de Saúde, não só pelas declarações que o senhor deputado reproduziu, como também das interações que temos tido nós próprios com a Direção-Geral de Saúde. Não sei se respondo à sua questão neste momento, mas tenho outras duas questões. Não sou eu que vou responder, é a Cristina Ramalho, minha colega da Unidade de Negócios, sobre a questão do custo, e ao Sr. Deputado João Dias, a questão de é uma vacina para a vida ou precisa de reforço. A doutora Alexandra Brandão vai responder a essa.
Está a funcionar? Está. De facto, à data de hoje, nós não sabemos a duração de proteção da vacina. E seria... Não seria ético assegurarmos a 100%, à data de hoje não vai haver necessidade de um reforço. Nunca sabemos, quem trabalha em vacinas há muito tempo sabe que é assim, apesar de já ter 10 anos de comercialização, ainda é uma vacina bebê, ainda tem muito poucos anos de utilização. O que lhe posso dizer é que nos ensaios clínicos que começaram antes dos anos 2000, portanto ainda no, na década de 90, os jovens, quando foram vacinados, esses jovens que na altura eram adolescentes, continuam a ser seguidos. E, portanto, nós temos um grupo de adultos, neste momento, que nos poderão dar um sinal se houver uma necessidade de reforço. Mas garantias nunca vamos ter.
Até à data não.
Até à data não. Não sabemos. A vacina demonstrou memória imunitária, o que é um ótimo indicador de proteção a longo prazo. Mas não podemos dizer com nenhuma certeza se são 30, 40 ou 50 anos.
Mas até o momento, os primeiros vacinados têm cerca de 30 anos.
Sim, mas sim, talvez fim dos anos 90, para ser mais precisa. Pronto.
Então, boa tarde a todos. Só para comentar a questão do custo que se falou aqui. Portanto, eu penso que nunca até hoje o custo foi um impedimento para que uma vacina ou um medicamento entrasse ou fosse comercializado no mercado. Isso já aconteceu em 2008, a quando da introdução da primeira vacina, portanto, no PNV, portanto, onde a indústria, neste caso a MSD, esteve, na época a SPMSD esteve disponível para fazer essa negociação. Portanto, desde que haja consenso e recomendação no sentido do valor da vacina, em termos de benefícios clínicos, e penso que desse ponto de vista não há grande oposição, diria eu. Portanto, o custo, obviamente que sim, que estamos disponíveis para o poder avaliar e encontrar a melhor forma de conciliar os dois interesses. É só isso que eu posso assegurar.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só coloquei a questão da Comissão Técnica de Vacinação por uma razão. É que se, por acaso, qualquer grupo parlamentar quiser colocar uma questão ou uma iniciativa legislativa ou o que quer que seja, não o pode fazer ao Governo. Tem que fazer à Comissão Técnica de Vacinação, senão o Governo remete para a Comissão Técnica de Vacinação. E, portanto, foi só por isso é que eu coloquei a questão da Comissão Técnica de Vacinação.
Sr. Deputado, só em termos de sensibilidade da última interação que tivemos com a Sra. Diretora-Geral de Saúde, é um assunto que está, neste momento, a subir na lista das prioridades da própria Direção-Geral de Saúde. Neste momento, é o que sei.
Sim, também só quero acrescentar que, sem dúvida, a decisão e o parecer favorável inicial deverá ser sempre consubstanciado com base numa posição e numa recomendação da Comissão Técnica de Vacinação. Não queremos saltar etapas. O objetivo também é falar abertamente deste assunto e deixar as entidades competentes avaliarem a situação.
Posso? Eu só queria fazer um pedido de sensibilização mais. É que não se esqueçam que falamos aqui em coisas extremamente importantes, e uma delas é que, efetivamente, em certos aspectos, por exemplo, o cancro da cabeça e pescoço é um cancro que pode matar rapidamente, se não houver uma atuação imediata. Ou então, se for um cancro avançado, não há volta a dar. Portanto, eu penso também que, e é verdade, ouvi aqui, que nós praticamente não negamos tratamentos. E esses tratamentos ficam muito mais caros, ficam dramaticamente mais caros do que a vacinação. Portanto, sei perfeitamente e eu estou muito satisfeito de estar aqui hoje e ouvir os senhores deputados, porque, sinceramente, vão corresponder com certeza àquilo que os doentes e os eventuais doentes possam vir a ter. Portanto, eu fico satisfeito e agradeço pessoalmente e em nome da Liga Portuguesa contra o Cancro todas as vossas intervenções.
Eu é que agradeci e terminava, acho que foi uma boa reunião entre a sociedade civil, se posso assim dizer, e as sociedades que estiveram aqui representadas, a própria indústria e o poder legislativo, que são os senhores deputados. Acho que foi muito útil para todos nós e esta reunião penso que proporcionou que se já estávamos todos sensibilizados para este problema, ficássemos mais sensibilizados e mais conhecedores da questão e pudéssemos progredir e tivéssemos outras possibilidades de legislar nesta área específica que é importante para o futuro dos nossos jovens. Muito obrigado a todos pela vossa presença e pela vossa ajuda.